Será lançado na noite desta quarta-feira o livro Da Arte de Votar e Ser Votado, do historiador, professor e escritor Reginaldo Dias, que é também comentarista de O Assunto é Política, sextas-feiras aqui na CBN Maringá, e é com ele, com o professor Reginaldo Dias, que a gente conversa agora. Olá, professor, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana, bom dia, boa tarde aos ouvintes.
Professor, Da Arte de Votar e Ser Votado, votar é uma arte?
A política é uma arte, né? E o ato de votar é um ato de fazer política. Políticos não são apenas os que pedem voto, políticos são os que votam também, porque é uma relação. É, de certa maneira, a representação, ela espelha o representado. As pessoas dizem maldosamente que todo povo tem um governo que merece, né? É uma frase maldosa, mas o representante é um espelho do representado, quando acerta, quando erra. Então, por isso que a política, sendo uma arte, ela é uma arte compartilhada com todos os polos da relação. Então, quando o eleitor ele acompanha as campanhas, ele pede voto, ele se interessa, ele se posiciona, ele também está fazendo política.
E o livro que você vai lançar hoje à noite conta as histórias, a história das eleições municipais aqui em Maringá, é isso?
Isso, são 17 eleições a prefeito. Desde 1952, mas o livro recua um pouco no tempo. Ele também tem informações sobre as duas eleições a prefeito de Mandaguari, quando Maringá era distrito de Mandaguari, e também comenta a fase anterior ainda, porque Maringá já foi patrimônio de Londrina. Então, o primeiro prefeito de Maringá, na verdade, foi o prefeito de Londrina chamado Willie Davis, esse mesmo que nomeia o estádio municipal, né? As pessoas não sabem disso. Quem foi o Willie Davis? O primeiro prefeito de Maringá. Só que a partir da emancipação, nós temos 17 eleições. Eu narro uma a uma. E tento extrair também interpretações sobre a série das 17, trabalhando por períodos, né? Não dá para trabalhar as 17 de uma vez só, porque são épocas muito diferentes. Mas eu trabalho em três períodos e tento entender como é que o cidadão e a cidadã de Maringá constitui os seus representantes, porque essa é uma condição para a gente entender a construção da cidade. É, a cidade é uma construção política de todo mundo, né? De quem foi eleito e de quem elegeu. É, então, estudando a representação, a liderança, a gente entende também as prioridades e a própria identidade política do povo de Maringá. Cada campanha tem uma narrativa própria, tem fatos singulares, às vezes fatos muito saborosos assim, e empolgantes, porque nós tivemos várias campanhas em que o favorito não ganhou, né? Então aconteceram coisas imprevistas que o povo resolveu constituir, o povo fez investimentos ao longo. E temos personagens fabulosos, né, na nossa história. Alguns parecem até saídos de livros de ficção.
Aí qual você destacaria?
Não, o caso mais típico é o segundo prefeito de Maringá, o Américo Dias Ferraz. Né? Em linguagem assim, mais popular, ele era um peão de fazenda, um trabalhador braçal. Ele veio para Maringá em busca da prosperidade, como todo mundo veio, e ele conseguiu, ele virou um milionário aqui em Maringá, não plantando café, mas vendendo café. Né? E ele tinha um sonho de se tornar prefeito também, e conseguiu. Então, até denominei o capítulo que fala do Américo de A Conquista do Eldorado, porque que era o Eldorado cafeeiro, né? Então ele representa muito aquele sonho de prosperidade que trouxe quase todo mundo para Maringá, né? E ele ganhou a eleição de adversários formidáveis, como o Ângelo Planas, que foi o primeiro líder mesmo político de Maringá, do Haroldo Leão Pérez, que depois viria a ser governador. E a campanha dele foi muito, muito empolgante. Quando a gente narra, dá a impressão que a gente está falando de uma obra de ficção. Não, não é, né? Isso aconteceu. E temos também alguns prefeitos que fizeram história que ganharam de forma surpreendente. Um deles é o próprio deputado Ricardo Barros. Faltando 2 ou 3 semanas para a eleição, ele tinha 2 ou 3% de intenção de votos e ganhou. As pessoas às vezes falam assim, mas é que o cavalo passou encilhado, mas é preciso saber montar. Ficar em cima do cavalo. E ele está. Hoje ele é o líder político mais antigo de Maringá. Ele é o prefeito mais jovem a ser eleito, foi eleito com 29 anos. E continua na política hoje, bastante veterano, tendo desempenhado posições de destaque até no âmbito federal, né? E mesmo em épocas mais recentes, houve campanhas que o favorito não ganhou, né? O próprio prefeito Ulisses Maia, em 2016, não era favorito. Aliás, ele enfrentava um adversário que era franco favorito e que tinha muito prestígio, que é o ex-prefeito Silvio Barros, que é comentarista da CBN, e que liderou a campanha toda, né? Mas na hora da onça beber água, né, aquela parte final, por motivos que eu explico no livro, o candidato Ulisses Maia conseguiu ultrapassar e ganhou a eleição no final, né? De uma forma, não diria totalmente surpreendente, porque ele sempre esteve bem posicionado, mas ele não era favorito, né? E depois foi reeleito em 2020 numa campanha que parece tranquila, mas não foi, porque era uma conjuntura totalmente diferente de todos que nós vivemos no Brasil, por causa da pandemia, né? Mas cada eleição tem a sua história, né? E o leitor certamente terá, assim, muitos subsídios para entender a cidade, entender a coletividade, e não apenas para conhecer os líderes políticos da cidade, né? Porque os que moram aqui já conhecem de uma maneira ou de outra.
Professora, como é que foi o trabalho para reunir todas essas informações, para fazer essa análise, então, e até para separar em fases, né, essa história toda?
É um trabalho de uma vida, Luciano, porque eu tenho um banco de dados, eu também já tive militância política. Então, o livro, de certa forma, é um livro de um insider, né? Eu vi muitas campanhas por dentro, participando de coordenações de campanha. Claro que o livro, ele tem uma objetividade, né? Não estou falando do meu olhar, eu estou atuando como historiador. Como esta é a segunda edição, eu não recebi nenhum tipo de crítica dos personagens que se viram retratados no livro, na primeira edição. Então, eu trabalho com objetividade, né? Mas eu tenho um banco de dados eleitorais desde que eu fazia graduação, né? Eu guardava os dados, eu tinha interesse para entender, num primeiro momento até para atuar politicamente, mas depois eu fui converter isso num objeto acadêmico. Só que o meu interesse, eu digo, as pessoas podem achar que eu estou exagerando, mas não estou. A primeira lembrança forte que eu tenho de vida é de 1968, quando eu tinha 5 anos de idade, e vi a minha família comemorando, assim, uma alegria incontida, a vitória do candidato em que ela votou, que foi o candidato Adriano Valente. Aí eu falei, nossa, isso é legal, né? A política é uma coisa legal. Eu nem sabia que era política, mas eu sabia que podia trazer felicidade às pessoas, né? E eu cultivei com o Adriano Valente uma relação, assim, muito carinhosa, depois, como adulto, convivi com ele, conversei muitas vezes com ele, mas sempre com aquela admiração da criança que viu o Adriano ganhar a eleição, atualizado para um homem adulto, né, que também tinha interesse na política. E eu trabalho com história política em vários níveis, né? E eu considero o nível da política eleitoral um dos mais apaixonantes, porque o livro até ele fala da eleição. A eleição é uma espécie de enamoramento. É quando desperta aquela paixão, né? Não teve tempo do casamento estragar ainda. É interessante entender como é que um determinado candidato consegue magnetizar as esperanças da coletividade. Qualquer que seja a coloração ideológica dele, isso não tem importância, né? Entender como é que a coletividade se reconhece nele, naquele determinado momento, e que sonhos ele está trazendo para o poder público, que são sonhos que não são dele, são de todo mundo, né? Então é um momento, até certo ponto, mágico da vida coletiva, é o momento da eleição. O livro tem várias fotos, ele é bem ilustrado, e algumas fotos são do dia da eleição. Então tem um candidato comemorando com seus eleitores. Quando você olha para o olho do eleitor, é muito impressionante, né? É aquele brilho, quando ele enxerga o representante dele. É uma paixão, né? É uma paixão que movimenta os dois lados da relação, né? E como o livro ele só trabalha com as eleições e não com a administração, então ele preserva esse momento mágico, e que eu até diria que é uma alquimia, né? Na apresentação, eu até brinco dizendo que a política não é química, ela é alquimia. Porque a química, você tem uma reação, qualquer pessoa iniciada consegue repetir aquela reação. E na política, não. Você lê o livro, você vai ter um repertório de como cada candidato ganhou a eleição, mas não tente repetir, porque não dá certo. Você vai entender como é que os candidatos resolveram o problema deles naquele determinado contexto. Isso te dá repertório. Isso aguça a imaginação. Mas não é uma receita. Mesmo um candidato que ganhou uma eleição, se ele tentar repetir a mesma receita na outra eleição, não vai dar certo. Há coisas que precisam ser feitas. Mas o fato de você as fazer não significa que você vai ter o resultado. Existe um elemento subjetivo a mais, uhum, que conecta o eleito com o eleitor. E decifrar isso é como transformar cobre em ouro, né? O que os alquimistas faziam em um determinado momento. Não tem uma receita infalível, né? O candidato tem que conhecer, porque hoje tem muita tecnologia de campanha. Ele tem que conhecer tudo isso, todas as ferramentas, mas ele tem que ter um algo a mais para conseguir ter sucesso num determinado momento. Eu até brinco dizendo que você pode fazer tudo certo, dá errado. Né? Mas se você fizer tudo errado, vai dar errado também. Né? Você precisa, porque todas as ferramentas estão à disposição dos concorrentes.
Certo.
Mas por que aquele, não o outro, se as propostas eram as mesmas, ou fundamentalmente as mesmas, se o diagnóstico está acessível a todo mundo, se todo mundo domina a televisão, todo mundo vai para as redes sociais, qual é o elemento subjetivo que conecta o eleito com o eleitor?
É assim.
Não tem uma resposta, né? O que eu fiz foi mapear o que aconteceu, como vai acontecer. Aí os candidatos devem responder quando se apresentarem.
Bom, e o lançamento hoje à noite?
Isso, hoje no final da tarde, às 18h30, já estaremos lá no shopping Maringá Park. Importante dizer que o livro ele tem mecenato empresarial. O Miguel Fernando, que também é colunista aqui da nossa CBN, e que é um agente cultural aí dos mais empreendedores, ele viabilizou esse patrocínio por dentro do projeto Maringá Histórica. Então o livro vai ser gratuito. Não comprem esse livro de ninguém. O livro é gratuito. Naturalmente, os que forem ao lançamento terão preferência, mas quem não puder ir, tenta fazer contato conosco para ter um exemplar.
Tá certo. Hoje é 7h, no terceiro piso do Maringá Parque, certo?
Exatamente, mas pode chegar um pouco mais cedo quem quiser, porque tem jogo do Maringá hoje, né?
Ah, é mesmo, né?
Algumas pessoas estão preocupadas com isso, mas dá para fazer as duas coisas. Uhum. E que tenhamos uma noite plenamente feliz, lançando o livro e, eventualmente,
com a vitória do Maringá Futebol Clube. Qual o seu palpite?
Realisticamente, eu falei com o Marcelo hoje, né, na rádio universitária. Todo mundo sabe que o Flamengo é franco favorito, mas era franco favorito aqui em Maringá também. Ganhou, né?
Verdade.
E o futebol ele tem uma característica, diferentemente de todos os outros esportes, o futebol é o único esporte em que, num jogo só, o mais fraco pode prevalecer. Eram dois. Né? Então, um dois, o Flamengo era mais favorito, mas só que como perdeu o primeiro, tudo pode acontecer hoje. O mais fraco pode prevalecer numa circunstância meio mágica. Hoje a bola pega na trave, não entra... O goleiro está inspirado, o nosso time está com mais vontade de fazer o placar. Vamos torcer para o Davi.
Como pode?
O Golias.
Tá certo. Como na política pode ter surpresa, certo?
Sim, com certeza.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela entrevista.
Obrigado,
lançamento.
Um abraço para você e aos ouvintes.
Conversamos com o professor Reginaldo Dias, historiador, escritor, e que está lançando hoje à noite o livro Da Arte de Votar e Ser Votado, as eleições municipais em Maringá.